deputados. Boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras e os deputados e cumprimento também os depoentes que vão participar hoje nesta audição, a quem eu dou as boas-vindas e passo a identificar. Temos connosco hoje para a audição o Sr. Presidente do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel Lemos, acompanhado do Tesoureiro deste Secretariado Nacional, Dr. José Rabassa. Conjuntamente com ele está a Sra. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Dra. Isabel Mota, acompanhada pelo Secretário-Geral, Dr. Rui Gaio, e pela Diretora de Serviços de Comunicação, Dra. Elizabeth Caramel. Estão aqui como entidades que agregaram fundos e foram responsáveis pela sua gestão. Esta audição foi promovida a requerimento do PSD, mas votada por toda a Comissão. Dou as boas-vindas a todos, agradeço a vossa presença. Admito que todos ou quase todos conheçam o modelo que decorrem estas audições, mas que eu não deixo de repetir para quem nos possa estar a ouvir perceber o encadeamento. Nós temos três rondas potenciais, sendo a primeira ronda de cada grupo parlamentar de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta imediata, a que se segue, sempre que necessário, uma segunda ronda de intervenções de 5 minutos para cada grupo parlamentar seguidas, com resposta conjunta no final e, se necessário, uma terceira ronda com 3 minutos para cada grupo parlamentar ou e 2 minutos para cada senhor ou senhor deputado, assim o entenda. Também está previsto nos nossos regulamentos que as entidades que vêm prestar o seu depoimento desta comissão de inquérito possam usar da palavra no início para fazer um enquadramento, caso queiram, da sua presença aqui. Dado que hoje temos duas entidades, e sem prejuízo do modelo de audição, já lá vou, para dar início à audição, primeiro, agradecendo novamente a vossa presença, perguntar se querem usar a palavra nesta intervenção inicial, sendo que, se quiserem, eu concederia um prazo de 10 minutos, arredondadamente, para cada uma delas, e assim sendo, se calhar começava pela doutora Isabel Mota. Senhora doutora, Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, pergunto-lhe se quer usar a palavra ou poderemos começar já a audição. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de fazer um enquadramento. Boa tarde a todos. O enquadramento que eu quero fazer tem a ver com focalizar qual é a intervenção que a Fundação Carlos Gulbenkian teve neste processo. Porque basicamente, a história começou logo a seguir aos incêndios. A Gulbenkian fez um donativo, pôs à disposição um donativo de 500 mil euros para a emergência e, imediatamente a seguir, imensas entidades, ou várias entidades, se associaram à Gulbenkian e criámos um fundo de apoio às populações e à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios. Ora bem, estou a falar de um fundo que atingiu 4.042.653 euros e os outros donors foram empresas, sendo que a Caixa Geral de Depósitos foi um dos principais contribuintes através de uma conta solidária que abriu nos seus balcões e que transferiu para a Fundação Gulbenkian para gestão. Depois tivemos também a Navigator, a Altree, a EasyJet e uma fundação Claude e Sofia Marion e alunos do Colégio Anatole de France. E, portanto, eu diria que estão aqui muitos portugueses que contribuíram na medida em que a Caixa Geral de Depósitos foi através de donativos que os clientes da Caixa quiseram. Portanto, não foi só a instituição, foram os portugueses em geral. Ora bem, imediatamente nós, neste fundo, portanto, o Fundo Gulbenkian, nós decidimos quais eram as áreas de intervenção. Houve 6 áreas de intervenção. A primeira foi a reconstrução de habitações, outra foi a reposição de perdas nas atividades de subsistência e depois outras coisas, tais como apoio à sociedade civil, capacitação, valorização do potencial humano, etc. Mas eu penso que aqui há duas coisas onde a gente se quer centrar, que é as habitações e as alfaias agrícolas, digamos, que são aquelas em que têm a ver com as relações com o Estado. Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que, logo a seguir de termos criado este fundo, nós achámos que era importante haver uma coordenação com várias entidades, a primeira das quais a União das Misericórdias, com quem celebrámos um protocolo exatamente para estas duas componentes, a componente de construção de habitações e a componente das alfaias agrícolas. E, portanto, faz parte de um protocolo e dividimos, digamos, os recursos entre nós. Logo a seguir, fizemos um acordo com uma parceria, um acordo com o protocolo com o Fundo Revita, para que ficasse relativamente às construções, estou a precisar, e que ficou claro o seguinte, que todas as construções que viessem a ser apoiadas por nós, que é a Feira Ameias, eram enviadas às nossas entidades através da CCDR, que por sua vez tinha tido a hierarquização e a verificação dos requisitos do Fundo Revita. Portanto, isto é a primeira ideia que me parece importante, é que nenhuma construção daquelas que nós fizemos foi-nos enviado, digamos, a prioridade, se quiser, através das entidades competentes, neste caso, ao abrigo do protocolo. Ora bem, por outro lado, tudo o que foi da parte agrícola foi através de uma unidade, era uma unidade de missão que havia criada e que, por sua vez, tinha o parecer de uma Direção-Geral da Agricultura, não é? Da Região Centro. A Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro. Portanto, nestes dois domínios, foi assim que as coisas se passaram. E, a meu ver, aproveito já para dizer, acho que se passaram bem, é complexo, numa altura complexa, com os ânimos todos muito, muito, enfim, exaltados pela situação horrível que se estava a viver, mas, do ponto de vista da gestão e da colaboração entre as entidades, eu acho que correu o melhor possível. Entretanto, eu gostava só de dizer que, para além desta atuação, a Fundação fez bastantes outras intervenções noutras áreas com o seu dinheiro e o seu do fundo. E que essas foram selecionadas por nós, de acordo com os nossos critérios, não envolvem dinheiros públicos e, digamos, que posso dizer com algum orgulho, que as nossas equipas conseguiram fazer verdadeira, quase que uma operação integrada de desenvolvimento, entre aspas, tendo em conta a situação que se estava a viver, ou seja, ir pensar para além daquela altura em que todas as boas vontades estavam no terreno, mas pensar na sobrevivência daquelas populações. E houve várias ações, que se assim entenderem, está no relatório, que poderei dizer, desde apoio a escolas, apoio a organizações da sociedade civil, apoio à unidade de queimados, enfim, um conjunto de outro tipo de ações, mas que tiveram, não foi no âmbito daquilo que o Fundo Revita intervém. As relações com a Misericórdia, com a União das Misericórdias, foram excelentes, como já foram no passado noutras coisas, e a coordenação, eu tenho para mim que foi uma coordenação muito, muito bem feita. Nós fazíamos relatórios trimestrais, que enviávamos ao Fundo Revita, além disso, semestrais também fazíamos, e depois, no final, fizemos um relatório final, que eu deixei ao Sr. Presidente para, se assim o entender, está lá casa por casa, tudo, está toda a informação detalhada. Casa por casa e as outras ações que eu referi. O que é que me parece importante aqui? No final foram auditados, todo o nosso fundo teve duas auditorias que verificaram toda a bondade, não se diz bondade, como é que se diz? Compliance, cumprir os requisitos e cumprir as regras daquilo que nos tínhamos proposto. Entretanto, indo diretamente àquilo que penso que suscitou a preocupação dos senhores deputados, nós estamos aqui a falar de um conjunto de casas que Manel, vê lá. Nós fizemos, vê se a gente não troca as casas. Está bem, não, mas isto é só para o enquadramento. Não, mas só para dizer este enquadramento, eu vou só centrar aqui no conjunto de casas, porque acho que é importante. Portanto, no âmbito do Revita, nós temos 48 casas financiadas pela parceria com a União das Misericórdias e no âmbito do protocolo com o Revita. Houve 5 casas que foram só financiadas pela Fundação, porque era em Mação, que não fazia parte do protocolo com a Misericórdia, portanto, pagamos nós todas. E, portanto, deste conjunto de casas, ficaram todas prontas. Desculpem, estou a dizer mal. Estavam praticamente prontas na altura em que surgiu nos jornais, soubemos pela imprensa, que o Ministério Público tinha posto em causa a idoneidade ou a legitimidade de algumas das casas que estavam a ser para nós recuperadas. E sobre isso, e para terminar, Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. Dessas casas, estou a falar de 5, uma já tínhamos entregue, quando soubemos. Está entregue. E quanto às outras, e aqui, contrariamente ao que o Revita decidiu, nós decidimos completar as casas, mas não as entregar. E porquê? Porque não queríamos, quem era o dono de obra era a União das Misericórdias, era, não era? E havia indemnizações a pagar aos empreiteiros e achámos que era, do ponto de vista de gerir um dinheiro que o povo tinha dado para aquilo, não fazia sentido nenhum estar a pagar indemnizações e, portanto, resolvemos, e agora vamos ver se eu digo bem, constituir-nos como assistentes e lesados e pedir, esperar pelo resultado do inquérito. As casas estão terminadas e, tanto quanto sei, há uma sessão, o tribunal é para a semana que vai começar o julgamento e nós aguardamos aquilo que o tribunal disser, sendo que pedimos, de facto, uma compensação por nos sentirmos lesados relativamente àquele montante que investimos em casas em que à partida não devíamos, mas que foi aquelas que nos foram dadas.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
mais um pouco e quase que esgotava. Garantidamente não.